no capítulo 1, Atos. No primeiro capítulo, quero ler com os irmãos o versículo 1, aliás, o versículo 6 até o versículo de número 11. Atos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11. Atos 1, de 6 a 11, a palavra do Senhor nos diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Irmãos, há mais ou menos um ano e meio, eu tive a oportunidade de expor esse mesmo texto aqui na igreja. Mas hoje eu quero abordá-lo numa nova perspectiva, olhando para esse texto por um novo prisma. Ontem, nós comemoramos ou celebramos o Natal, relembrando o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o calendário nesse mês de dezembro, as duas datas importantes que nós temos é primeiro essa, o Natal, dia 25. E aí, encerradas as festividades natalinas, nós já olhamos para o calendário, para a próxima data, uma semana depois, já desejando a virada do ano. Estamos terminando um ano pensando no ano novo que vai começar. Geralmente, quando nós pensamos no ano que vai começar, nós já fazemos uma série de projetos, listamos uma série de desejos, coisas que nós queremos fazer, que nós queremos conquistar, lugares que nós queremos conhecer. Mas eu gostaria nessa noite de não pensar com os irmãos nas coisas que nós estamos planejando para 2022, mas sim nas que nós planejamos no final do ano passado para 2021. Vamos pensar então. Eu tenho aqui uma lista, talvez tenha alguma coisa, coincida em alguma coisa com a sua lista, ou não. Não é uma lista particular, apenas alguns detalhes eu confesso aqui que são particulares, mas muitos deles aqui são gerais. O primeiro deles é particular, a troca do carro. Eu tenho um Cobalt 1112, portanto já com 10 anos de uso. E nesses últimos 15 dias o meu carro muito entristeceu o meu coração. Por quê? Porque eu preciso arrumar a caixa de marcha, a suspensão dianteira, fazer uma troca de óleo. E hoje, para alegria do mecânico e tristeza do meu coração, eu descobri que a porta do lado do motorista tem um problema no vidro, que está com mau contato, então eu abro, nunca sabendo se ele vai fechar, e abro a porta da mesma forma, não sabendo se ela vai travar, e se eu vou poder andar com o carro, consequentemente. Então, meu projeto para iniciar o ano de 2022 com o meu veículo é conseguir pagar essa manutenção. Mas por que eu estou falando se eu estou planejando, se eu estou falando o que eu planejei para 2021? Porque, claro, todo ano que começa a gente quer ter o carro novo. Não vou realizar esse sonho, como não realizei agora em 2021. Pelo contrário, estou me sentindo sinceramente bem frustrado, porque ao invés de trocar eu vou ter que dar uma bela de uma manutenção. Mas, talvez, outros planos que nós fizemos tenham dado certo, quem sabe a reforma da casa, que você começou e percebeu que ficou muito mais caro do que você havia planejado, mas se você conquistou essa bênção, bendito seja Deus por isso. Ou o procedimento estético, deu uma melhorada na arcada dentária, pôs um botox, aumentou a sobrancelha, aquela coisa que especialmente as irmãs gostam de fazer, mas que já tem muito homem fazendo por aí para dar um tapa no visual, como eu vi alguém falando esses dias. Talvez você finalmente realizou a festa de casamento esse ano. Há casos de irmãos que já se casaram no civil há um ano e meio, e planejavam a festa de casamento agora, para 2021. Adiaram de novo, ficou para 2022. Estou acompanhando alguns casais nessa situação. Talvez em 2021 você planejava começar os seus estudos. Depois de 2-3 anos no cursinho, graças a Deus, passou no vestibular e já está estudando. Ou você que já vinha estudando, planejava concluir o curso e, pela graça de Deus, conseguiu concluir. Entregou o famigerado TCC e agora já está vivendo as benesses do baile de formatura e do culto de formatura também. Falar de futebol, isso também causa uma certa tristeza. Eu, como cruzeirense, o meu plano era ver meu time subir. Vamos mais um ano de Série B. Mas a outra metade do estado está muito feliz, celebrando. Aproveitem, porque futebol é momento. Vocês não vão viver assim a vida inteira. Então, aproveitem esse espaço. Para nós, da parte azul, quem sabe o projeto para o próximo ano seja subir. Mas, irmãos, manutenção de carro, reforma da casa, procedimento estético, festa de casamento, início da faculdade ou a conclusão dela, time de futebol e outras coisas mais. Tudo isso talvez esteja na sua lista, ou a minha lista não coincidiu nada com a sua. Mas certamente você fez, nem que fosse no pensamento. Talvez na sua lista tivesse um só item. Eu quero abandonar açúcar para perder peso. E aí esse ano você comeu mais açúcar do que em 2020. Tantos planos nós traçamos, comendo açúcar, não comendo açúcar, reformando a casa, mudando de casa. Mas será que no meio de tantas coisas, irmãos, que nós pensamos e planejamos ao longo de 2021, dentre os nossos sonhos e planos, dentro da nossa lista, havia algum espaço para nós pensarmos na volta de Jesus? Será que dentre tantas coisas que nós priorizamos, dentre elas estava pensar na volta do nosso Salvador? Certa feita, Jesus, em Mateus 24, disse assim: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não houve, na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Nos dias em que Noé e seus filhos construíam a arca por 100 anos, as pessoas olhavam para aquele imenso barco sendo construído, mas não se davam conta da razão daquilo. Mas, querendo ou não, aquela construção serviu de testemunho para o juízo de Deus que viria por meio das águas. A pergunta que eu me faço hoje é: se o dilúvio ocorresse em nossos dias, será que nós estaríamos atentos e entraríamos na arca com Noé e sua família quando a porta da arca fosse fechada? Ou nós só nos daríamos conta de que o dilúvio ou o juízo de Deus estava vindo sobre nós quando a água começasse a molhar os nossos pés? Pensar nessas coisas, irmãos, não é pecado. Fazer planos, querer um carro melhor, se formar na faculdade, viajar, reformar a casa, melhorar o quarto do bebê, tudo isso é bênção, e eu diria que é necessário também. Mas nós não podemos pensar nessas coisas apenas e deixar de lado aquilo que é importante para a nossa fé. Ao longo desse ano, nós tivemos várias séries de mensagens aqui. A última delas ainda tem o tema exposto aqui atrás de mim, o verdadeiro presente. E esse tema foi exposto, foi colocado aqui até a última quinta-feira, quando nós celebramos o culto de Natal. Mas para esse último domingo do ano, que é hoje, nós não temos uma série, um tema específico. E é por isso que eu gostaria de aproveitar, então, dessa oportunidade para pensar com os irmãos sobre isso, sobre a volta de Jesus. Porque o texto vai nos falar a respeito disso. Nós não lemos esse versículo no início, mas eu gostaria de lê-lo agora. Observe, capítulo 1, verso 3 de Atos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que Lucas está colocando aqui é Teófilo, para quem ele estava escrevendo este livro. Eu já escrevi para você um evangelho. O evangelho que Lucas escreveu tem 24 capítulos. Ali, Lucas narra em detalhes para Teófilo e para quem depois também teve acesso ao livro, quem foi Jesus e o que ele fez. Atos é como se fosse uma continuação do evangelho que Lucas já havia escrevido. E agora, ele continua narrando o que os discípulos estão fazendo depois que Jesus subiu aos céus. Mas nos é dado aqui um dado interessante. Lucas nos diz que o Senhor Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ainda ficou aqui com os discípulos por 40 dias. E ao longo desses dias, segundo a informação que nos dá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, Nesse tempo, Jesus foi visto por mais de 500 testemunhas. Além das mulheres que no domingo pela manhã foram ao túmulo, encontraram um túmulo vazio, dos discípulos que Jesus encontrou no caminho de Emaús naquele mesmo domingo, dos demais discípulos com quem ele esteve depois, Jesus ainda assim apareceu a mais de 500 pessoas durante aqueles 40 dias. Mas os 40 dias terminaram e Jesus subiu aos céus. A questão é, irmãos, que aquele que subiu aos céus subiu prometendo retornar no tempo devido. Então, ele disse que desceria para estar conosco novamente. Ele prometeu fazer isso. E há pelo menos três princípios a respeito da volta do Senhor que eu gostaria de observar com os irmãos, então, nessa noite. O primeiro deles está no verso de número 11. A volta do Senhor será real. A volta do Senhor Jesus Cristo será real. Veja o que diz o verso de número 11, que nós já lemos, mas eu leio novamente. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Observemos expressão por expressão nessa parte final do verso 11. A primeira delas: esse Jesus. O que aqueles varões ou aqueles anjos estavam dizendo aos discípulos que testemunharam o subir de Jesus aos céus, é que aquele que subiu aos céus é o mesmo que voltará, não será outro. Ele não mandará um substituto. Eu vim, cumpri o meu papel, agora já fiz o que eu devia fazer, que Deus envie outro, porque eu já cansei, já fiz o que eu devia fazer, tetelestai, está consumado, agora manda outro, Pai. Não. Esse mesmo Jesus, que por 3 anos curou, ensinou, demonstrou-nos o poder eterno de Deus, agora o texto está dizendo para nós que é o mesmo que voltará. Isso é importante para nós, porque o próprio Jesus Cristo disse que muitos apareceriam dizendo ser Ele, mas que nós deveríamos ficar em alerta para não sermos enganados. E até mesmo o anticristo tentará se passar pelo próprio Senhor Jesus Cristo, assentando-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Foi importante aqueles varões dizerem que esse mesmo que vocês estão vendo subir é o que vocês verão descer. Não virá outro. É ele mesmo quem vai voltar. Mas ao longo, irmãos, da história, quantos apareceram querendo se passar por Jesus? O próprio Cristo nos alertou em João capítulo 10, dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque elas verdadeiramente sabem discernir a voz do bom pastor. É importante olhar para essa pequena expressão, esse Jesus, porque é ele que aqui esteve 2000 anos atrás, que um dia os nossos olhos vão contemplar descendo dos céus de glória e majestade. A segunda expressão que aparece no verso 11 é: foi assunto ao céu. Quando chegou aos céus, o Filho de Deus foi recebido com grande celebração e assentou-se à destra ou à direita do Pai. E é o diácono Estevão, que vai morrer apedrejado no capítulo de número 7, quem contempla a posição de honra, glória e majestade de Cristo Jesus. Porque lá no capítulo 7, enquanto está sendo apedrejado, Estevão olha para os céus se abrem diante dos seus olhos, e ele diz que viu os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Muitos anos antes, Davi profetizou isso no Salmo de número 24, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a pergunta vem novamente: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O que Davi profeticamente estava dizendo é que o Cristo que veio ao mundo, que exerceu o seu ministério, cumpriu o dever que lhe foi dado, quando subiu aos céus, viu os portões eternos se abrirem, e ele passou e foi recebido pelos anjos e pelos astros que estão nos céus diante de Deus com poder e grande glória. Era assim que acontecia com os reis na antiguidade. Quando o rei saía para a batalha com o exército, ao voltar, vitorioso, triunfante, ele liderava o exército e os portais da cidade se abriam, a população fazia um corredor e aquele rei entrava triunfante, seguido pelo seu exército. A ideia é essa. Quando Jesus subiu aos céus, os portais eternos se abriram e ele adentrou sendo adorado e engrandecido pelos anjos, pelos querubins e pelos serafins que estão diante de Deus. Ele foi assunto aos céus e lá chegou em tempo de celebração. Mas o texto continua dizendo, é a próxima expressão do verso 11 é: virá do modo como o vistes subir. O que esses varões estão dizendo aos discípulos que testemunharam a ascensão do nosso Senhor é que o próprio Cristo voltaria. Mas isso não foi novidade, porque o próprio Jesus alertou seus discípulos a respeito disso. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus Cristo disse aos discípulos: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Diante de Atos, capítulo 1, verso 11, de todas essas outras referências que eu acabei de citar, está mais que provado que a volta do Senhor será real. Isso não é lenda. Isso não foi algo inventado pelos discípulos para terem o que dar de esperança para as pessoas que acreditavam em Jesus e talvez estivessem frustradas porque não acreditavam na ressurreição. Isso não é invenção humana, irmãos. Isso é real. A palavra do Senhor nos diz que verdadeiramente Jesus Cristo voltará. O segundo princípio que eu quero observar com os irmãos está no verso de número 7. Aguardar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo é um exercício de paciência e fé. Se nós cremos que a volta dele é real e nós estamos aqui aguardando, nós precisamos aguardar então de que modo? Com paciência e fé. É o que o Senhor requer de nós. Veja o verso de número 7. Respondeu-lhes, o próprio Jesus está falando aos discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que o Senhor está dizendo aos seus discípulos é que não haveria necessidade que eles vivessem em extrema ansiedade especulando datas e marcando no calendário o dia do retorno do Senhor, como infelizmente aconteceu na história da igreja. Basta dar um Google, não agora, mas depois em casa, ao longo da semana, você procurar no Google pessoas que marcaram a data da volta de Jesus. Você vai ver que isso aconteceu várias vezes. Todas elas se frustraram, é claro, porque nós ainda estamos aqui e o Senhor ainda não voltou. O próprio Jesus Cristo disse que não haveria necessidade de fazer isso. Mas ele disse como nós deveríamos aguardar a sua volta. O que cabe a nós, discípulos, é aguardar com paciência e fé que esse dia chegue. Os próprios discípulos que questionaram o Senhor, talvez pensando: o Senhor vai subir aos céus, ótimo. Mas na semana que vem o senhor já está de volta? Ou mês que vem o senhor já está aí? Como é que é? Ano que vem? Daqui 3 anos? 3 anos de ministério aqui? 3 anos para suprir a saudade do papai nos céus? E aí volta? Não. Não se preocupem com o dia. Só estejam preparados. E sabe o que é curioso? Os mesmos discípulos que perguntaram ao Senhor a respeito da volta, aprenderam essa lição. E aprenderam de tal modo que a ensinaram às igrejas para as quais escreveram. Veja o que diz o apóstolo Pedro, que é um dos que estavam aqui com Jesus quando ele subiu aos céus. O que Pedro diz na sua segunda carta: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, olha o questionamento dos ímpios, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sabe aquele tipo de gente que fala assim: vocês vivem aí dizendo que Jesus vai voltar? Que bobagem. Faz 2000 anos que esse cara fez essa promessa e até hoje nada. Vocês ainda acreditam nisso? Mas Pedro responde: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro aprendeu e disse aos irmãos a quem escreveu: olha, queridos, não precisa determinar o dia e a hora que Jesus vai voltar, porque não nos compete saber isso. O importante é que nós estejamos preparados e que vivamos em santidade, abrindo mão do pecado, vivendo em justiça diante de Deus, para que quando essa promessa se cumprir, nós estejamos aqui, prontos. Paulo também fala sobre isso. na primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica: queridos, o dia e a hora nós não sabemos, mas nos preparemos, com paciência, com fé. Aguardemos, porque aquele que prometeu voltar cumprirá a sua palavra. É assim que você e eu devemos esperar o retorno do Senhor. Eu sei que em tempos como esse que nós estamos passando, já há 2 anos, ou 2 anos e alguns meses, desde que se descobriu esse famigerado vírus lá na China, muitos de nós achávamos que, nossa, agora sim é o evento final para Jesus voltar. Mas o próprio Jesus disse: quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras e tantas outras coisas, são apenas sinais. Não se sinta frustrado porque o Senhor ainda não veio. Pelo contrário, aguardemos, irmãos, com fé e paciência, a volta do nosso Senhor. E o terceiro e último princípio que eu quero ressaltar aqui é que, além do texto nos mostrar que a volta do Senhor será real, que nós precisamos aguardá-la com paciência e fé, o terceiro princípio é que a volta do Senhor exige testemunho da igreja. A volta do Senhor requer testemunho da minha parte e da sua parte como povo de Deus, como noiva de Cristo Jesus. Observe o verso de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. O versículo 8 aqui, de Atos capítulo 1, é o versículo mais conhecido desse livro. Por sinal, é o versículo que é tema do livro de Atos dos Apóstolos. No poder do Espírito Santo que Jesus Cristo prometeu enviar, e de fato enviou, a partir do capítulo 2 aqui, Lucas vai registrar que os discípulos testemunharam o Salvador com ousadia e intrepidez. A promessa do Espírito foi cumprida, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e agiu neles com poder e ousadia, com coragem, com intrepidez, com a autoridade do nome de Jesus. E aqueles homens passaram então a ser testemunhas. E o termo testemunha nos traz a ideia de mártir. Mártir é aquele que entrega a própria vida por causa da fé em Cristo. Os próprios apóstolos, pelo menos a maioria deles, morreram exatamente pelo viés do martírio. Como, por exemplo, um deles, que é Tiago, que é citado aqui em Atos capítulo 12. Herodes mandou prendê-lo e em seguida decapitá-lo. Morreu como mártir servindo ao Senhor. Estevão, que eu já citei no capítulo 7, foi apedrejado por causa da fé em Cristo Jesus. Esses homens e tantos outros ao longo da história da igreja testemunharam a ponto de entregarem a própria vida pela fé em Cristo Jesus. A grande questão, irmãos, é que se você e eu, se nós, cremos em Jesus e desejamos ardentemente que Ele volte, então nós devemos viver como pessoas que estão de fato aguardando a sua volta, ainda que isso nos custe renúncia, e quem sabe, não apenas renúncia a coisas dessa terra como bens materiais, uma posição, um status ou o que quer que seja, mas quem sabe a renúncia da nossa própria vida. Pode a nossa fé custar a nossa própria vida, lembre-se disso. É claro que você não vai ver isso sendo citado em nenhuma pseudo-imprensa no Brasil, aquela que é a velha imprensa que distorce tudo. Mas você vai encontrar em sites como Portas Abertas, por exemplo, o número de irmãos que nesse último século morreram por causa da fé em Cristo Jesus. Nenhum outro sistema religioso teve tantas pessoas mortas como o cristianismo. Nenhum outro sistema de fé perdeu tantos fiéis por causa do martírio como os cristãos, ou como o cristianismo. O missionário, que inclusive com 34 anos morreu na mão daqueles que aqui na América do Sul ele veio evangelizar, Jim Elliot disse, guarde bem essa frase: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que Elliot está falando, irmãos, é que o verdadeiro custo do discipulado é muito alto. É altíssimo, eu diria. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 14: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aguardar a volta de Jesus não é uma coisa fácil. Exige de nós esse tipo de renúncia. O cristão que vive, então, na expectativa do retorno glorioso de Jesus, não pode, de modo algum, viver sobre a face da terra de qualquer maneira. Não é apenas a bens materiais, status, outras coisas mais que nós devemos renunciar, também ao pecado. Aquilo que, num primeiro momento, pode ser prazeroso, mas se entra em choque com a nossa fé, deve ser abandonado de imediato. Se há alguma coisa na terra que eu sei que não agrada o coração de Deus e que atrapalha a minha caminhada cristã, eu devo abrir mão. O martírio tem um custo muito alto, mas abrir mão das coisas desse mundo também. Mais uma vez, citando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, com D maiúsculo, porque ele está se referindo ao dia da volta do Senhor Jesus, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Os três princípios, irmãos, que esse texto nos mostra a respeito da volta de Jesus são: que a volta do Senhor será real. Segundo, que aguardá-la é um exercício de paciência e fé. E terceiro, a volta do Senhor exige testemunho da igreja, testemunho meu e seu, como gente que vive aqui, não como cidadão dessa terra, mas como cidadãos dos céus. Ontem, nós tivemos a alegria de comemorar o Natal relembrando o nascimento do nosso Salvador. Hoje, nós somos conclamados a olharmos não para o passado, relembrando o nascimento do Salvador. Isso nós devemos fazer todo dia, é claro. Mas hoje nós somos conclamados a olhar também para o futuro, não simplesmente para o ano que vai começar, mas para o futuro pensando na vinda do nosso Senhor. Trace grandes planos e faça excelentes projetos para 2022. Contudo, jamais se esqueça de se preparar para a volta de Jesus. Necessariamente esse deve ser o primeiro item da lista. Se for preciso trocar de carro, trabalhe e troque. Reformar a casa, mudar de casa, comprar uma nova casa, fazer um curso universitário, o que quer que seja, faça. Mas não faça isso sem perder de vista os céus, sem deixar de se lembrar que os céus nos aguardam, que o nosso Senhor está às portas. Eu quero fazer quatro aplicações para nós encerrarmos a mensagem dessa noite. A primeira delas: o que fazer diante disso? Em primeiro lugar, evangelizemos. A volta do Senhor será um dia de celebração, mas a volta do Senhor também será um dia de juízo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, especialmente o capítulo 25, Jesus Cristo diz que no juízo final haverá dor para muitos que não creram nele ao longo desse tempo. Mas enquanto é tempo oportuno, você e eu como igreja devemos dizer às pessoas que o Senhor está às portas. Isso é evangelismo. Podem até não crer. Mas a minha função e sua, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, é evangelizar, é pregar a palavra de Deus, é ir por todo mundo e pregar a toda criatura. A segunda aplicação: nós precisamos perseverar. Aqui mesmo, no capítulo 1 de Atos, diz o verso 12: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. E observe a lista: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Só sobrou esse Judas, o outro se matou por causa do remorso da traição a Jesus. Mas esses homens e mais um grupo de irmãos estão fazendo o que agora? Veja o verso 14: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E o capítulo 2, lá no versículo de número 42, também vai dizer que eles estavam perseverando. A igreja primitiva entendeu que precisava perseverar até que Cristo voltasse. Ele ainda não voltou e nós devemos continuar perseverando. Terceira aplicação, nós devemos, além de evangelizar e perseverar, nós precisamos celebrar. Eu disse, haverá juízo para muitos, tristeza profunda e condenação eterna para muitos, mas para a igreja, celebração. Porque para nós, quando o Senhor voltar, eu espero que todos nós ouçamos a doce voz do Salvador dizendo, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E será para nós, sem sombra de dúvidas, um dia de grande júbilo e celebração na presença do nosso Deus. Porque nós viveremos eternamente com Ele. E a quarta e última aplicação que eu quero fazer aqui é que além de evangelizar, além de perseverar e celebrar, melhor dizendo, nós também precisamos nos preparar. Como? Você e eu precisamos nos preparar porque a volta de Cristo exige o nosso preparo. Lembre-se da parábola que o próprio Jesus contou em Mateus 25 sobre as 10 virgens. 5 delas deixaram o óleo da candeia acabar e não se preocuparam. Depois a gente coloca isso, o noivo não virá por agora mesmo. As outras 5 prudentes estavam espertas, ligadas, atentas. E não deixaram que o óleo da candeia, que o azeite da candeia se acabasse. Quando o noivo chegou, elas estavam preparadas. Você e eu precisamos nos preparar. E a pergunta que eu faço é, se a última trombeta tocasse neste exato momento e o céu se abrisse, e nós víssemos Jesus descendo com poder e grande glória, nós estaríamos preparados? Disse no primeiro culto e digo agora também. Talvez a gente pense assim, se Jesus voltar agora, pastor, eu estou na igreja. É claro que eu estou salvo. Talvez se eu estivesse na praça, nem tanto, mas estou aqui. Esse lugar envolvente, essa atmosfera do Espírito e tal. Mas, irmãos, quando a última trombeta tocar, nós estaremos preparados? Eu conversava com a minha esposa ontem e hoje também, e nós refletíamos no seguinte, será que as pessoas param para pensar que a volta de Jesus pode se dar enquanto elas estão no motel? Um lugar onde só se vai para pecar? Será que as pessoas estão preparadas ou pensam na volta de Jesus e elas podem ser pegas enquanto estão na baladinha regada à bebida? Aquelas que tem tanto crente que parece ter até um camarote presbiteriano? Dá uma tristeza absurda. Será que as pessoas, quando estão participando desse tipo de coisa, enchendo a cara de bebida, de droga, será que elas pensam que Jesus pode voltar naquele exato momento? Será que as pessoas pensam que Jesus pode voltar enquanto nós estamos no secreto da internet? Ou enquanto nós estamos fechando aquele negócio? Trabalhamos tanto, tem só um ponto antiético ali, o lucro vai ser maior para mim porque não está tão correto. Mas ninguém vai saber, então o lucro pode ser maior. Será que as pessoas param para pensar na volta de Jesus quando fecham esse tipo de negócio? Escuso. Essa é a parte triste, irmãos. Eu quero encerrar citando para você, e peço licença para isso, uma conversa muito edificante, não tão teológica, num nível assim de seminário, mas uma conversa muito edificante que eu tive com o Miguel e o Isaac, um com 4 anos e meio, o outro com 2 anos e 3 meses. Há umas 3 semanas eu tive essa conversa com eles. Se não me engano, era uma segunda-feira, folga pastoral. E eu coloquei um colchão na sala e estava assistindo um desenho bíblico com eles. E os desenhos vão rolando e a gente precisa ir explicando, porque nem tudo eles entendem. E um dos desenhos falava sobre a volta de Jesus. E mostrou de modo tão maravilhoso a volta de Jesus que o Miguel ficou curioso e me perguntou um pouco mais a respeito. E aí, tentando falar numa linguagem que ele e o Isaac pudessem entender, eu disse para eles assim, olha, a volta de Jesus será muito legal, porque a gente vai começar a morar com ele para todo sempre. E aí, quando Jesus voltar e a gente passar a morar na casa dele, com ele, os brinquedos não vão mais estragar, porque naquela semana, a Lohane tinha feito um limpa em casa, tirando os brinquedos que estavam quebrados. Foi mais da metade. Sucata. Mas eu disse para eles, olha, os brinquedos não vão mais estragar quando a gente passar a morar com Jesus. Vocês vão poder comer chocolate à vontade. Vocês não vão mais precisar dormir cedo, mesmo não estando com sono. e o papai e a mamãe não vão mais precisar chamar a atenção de vocês. Aí os olhos do Miguel, que já são grandes e escuros, brilharam ainda mais. Acho que nessa hora ele entendeu, falou assim, poxa vida, vai ser bom mesmo orar com Jesus. Irmãos, e aí o Miguel, depois que eu falei isso para ele com toda a simplicidade, ele olhou bem para mim e falou assim, papai, vamos logo morar com Jesus? Quando é que a gente vai passar a morar com Jesus logo? Irmãos, eu disse para ele assim, a gente precisa esperar. Na hora certa Jesus vai voltar. E a gente vai passar a morar com ele. E aí você não vai precisar contar quanto chocolate comeu na semana, se o brinquedo, não vai precisar preocupar com o brinquedo estragado mais. Não vai precisar dormir cedo, sem estar com sono, a gente não vai te forçar a dormir. Você nem vai tomar mais bronca. E ele ficou numa alegria, e de lá para cá, algumas vezes o Miguel já me perguntou sobre isso de novo. Eu estou falando isso aqui, irmãos, não para que vocês pensem que eu sou um super pai e que eu ensino da melhor maneira para os meus filhos. Sou muito falho nisso, estou tentando aperfeiçoar dia após dia. Mas eu estou simplesmente exemplificando para você. E como uma criança, nosso coração precisa ter esperança sincera e real da volta do nosso Salvador. Talvez o que você se preocupa quando Jesus voltar não é poder comer chocolate à vontade. Mas é, pastor, eu estou com uma enfermidade que não tem esperança nenhuma de cura. Quando Jesus voltar, irmãos, não haverá sequer enfermidade mais. Pastor, eu estou passando por uma crise que eu não sei nem explicar, eu não consigo falar, porque quando eu falo, eu choro. Quando o nosso Salvador voltar, não haverá mais crise. Talvez a gente até chore, talvez até derramemos algumas lágrimas, mas certamente não será de tristeza. Se você e eu cremos em Jesus, essas lágrimas serão de alegria, de exaltação. Então, que em nome de Jesus, nessa última mensagem de domingo do ano de 2021, você e eu paremos para pensar naquilo que nós planejamos ao longo de 2021 e se Jesus esteve presente, se a volta dele esteve presente na lista. Se não, nós ainda temos tempo de fazer a lista de 2022 colocando Jesus em primeiro lugar, desejando ardentemente, com toda a santa expectativa, o retorno dele.